o ex-presidente do Banrisul, ex-secretário de gestão do governo do estado e presidente por 6 anos da Falcone Consultores, Matheus Bandeira, ingressou no Partido Novo e é pré-candidato ao governo do estado. Como o senhor vê o desafio de governar um estado com tantas dificuldades?
É um baita desafio, mas é necessário, né? A gente está vivendo uma situação muito crítica, uma crise muito grave no Brasil e nos estados, né? Mas certamente a mais grave crise da vida nacional, pelo menos da nossa geração, estado brasileiro absolutamente falido e os estados, as unidades da federação, todas elas sem condições de prestar o serviço mais básico para a população. Então a gente precisa começar a mudar esse quadro, né? Exige assim, muita coragem, mas é preciso fazer esse enfrentamento. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma situação que não é de agora, não é recente, não é responsabilidade de um único governo, é de vários governos, na verdade, não só os governos, eu diria de todos os poderes, todos são cúmplices da situação em que a gente chegou, e a gente precisa começar a implementar mudanças, né? A gente precisa começar a repensar o tamanho do Estado, o escopo de atuação do Estado, e permitir que ele possa resgatar aquelas funções que são, sim, próprias do Estado, que são indelegáveis, que não podem ser terceirizadas, como a segurança pública, que hoje está comprometida pelo fato de que o Estado tem que atender uma série de outras demandas que não são necessariamente funções típicas de um Estado.
O senhor acha que a sociedade e grande parte da classe política está consciente das dificuldades do Estado?
Eu acho que cada vez mais, talvez ainda não majoritariamente consciente das dificuldades. A gente criou no Brasil e nos estados uma cultura de direitos, né? A nossa Constituição de 1988 foi promulgada assim, né? Eu gosto de mencionar sempre um dado que eu acho muito curioso, mas que é revelador disso, que eu vi num artigo do José Pastore que diz que a Constituição foi promulgada com a palavra direito 76 vezes e a palavra dever apenas 4 vezes, né? Então isso mostra o quanto que a gente criou uma cultura de crença de que o Estado pode tudo, de que o Estado pode tutelar todos, de que o Estado pode entregar todos os serviços para a sociedade. Isso não é verdade, a realidade, você está mostrando isso, né? A gente, apesar de ter uma carga tributária que é escorchante, que é a mesma carga tributária como proporção da nossa economia daquela dos países ricos, desenvolvidos, a gente entrega serviços muito ruins, de péssima qualidade para a sociedade. A gente não consegue entregar saúde, né, de maneira minimamente razoável nos postos de saúde, para quem precisa de saúde pública, não pode pagar pela saúde, não consegue assegurar o acesso à educação de qualidade para quem precisa e não pode pagar. E a gente vê, de outro lado, o Estado destinando um volume muito grande de recursos para atender interesses que são particulares, de minorias, de corporações que, ao longo do tempo, se apropriaram dos orçamentos públicos, né? Então, eu acho que é possível a gente mudar esse quadro e, cada vez mais, com transparência, mostrar para as pessoas que a gente precisa dar um basta e começar a implementar um outro modelo de Estado, né?
No curto prazo, que soluções o senhor acha viáveis para o Rio Grande do Sul?
A gente precisa fazer, como tudo na vida, como em tudo, em qualquer empresa privada ou mesmo nos governos, para a gente resolver um problema, o primeiro passo é a gente entender o problema, entender a causa raiz do problema, para poder elaborar um plano de ação que ataque a causa raiz. Qual é o problema do Estado, da falência do Estado brasileiro e dos estados e aqui no Rio Grande do Sul? É o tamanho da despesa pública, que cresceu de forma ininterrupta, sempre acima do ritmo de expansão da receita ou mesmo da economia. A gente sempre foi crescendo a despesa pública e financiando isso com mais carga tributária, financiando isso com menos investimentos, reduzindo os investimentos, destinando mais recursos para financiar gasto público. E dentro dessa despesa pública, que cresce cada vez mais, qual é o principal problema? É, sem dúvida nenhuma, a previdência, o problema previdenciário. Esse problema é um problema do Brasil, é um problema no mundo também, é um problema matemático, não é ideológico, as pessoas vivem cada vez mais, têm uma expectativa de sobrevida depois da aposentadoria cada vez maior e a gente tem uma taxa de fecundidade cada vez menor, portanto a gente tem menos pessoas ao longo dos anos ingressando no mercado de trabalho e contribuindo para os sistemas de previdência, tanto o sistema de previdência regime geral, quanto dos regimes próprios. Então, cada vez mais a gente tem uma relação de dependência menor que compromete a sustentabilidade da previdência. E aí, com isso, a gente tira cada vez mais recursos gerais da tributação para financiar aposentados e pensionistas. Aqui no Rio Grande do Sul é assim. No Rio Grande do Sul a gente gasta de toda a nossa despesa com o pessoal praticamente 50%, um pouco mais, é com aposentados e pensionistas. Isso vale para a segurança pública, isso vale para a educação, para o magistério, isso vale para outros setores do Estado. A gente gasta cada vez mais com quem já está aposentado ou com pensionistas que não prestam serviços públicos para esta geração que está pagando impostos cada vez maiores. Então, esse é um problema que precisa ser resolvido, equacionado. A reforma da Previdência, não só o regime geral, mas inclusive, principalmente, porque tem mais iniquidades do setor público, ela é a espinha dorsal de qualquer tentativa de ajuste das contas públicas, de recuperar a capacidade do Estado de voltar a investir em políticas públicas que são funções precípuas do Estado.
O senhor acha possível mobilizar a população para ir na Assembleia Legislativa e defender a reforma da Previdência?
Eu acho não só possível como necessário. Há 10 anos atrás a gente apresentou um projeto aqui no Rio Grande do Sul, no governo Ieda, de reforma da Previdência do setor público. Muito simples e muito justo, dizendo o seguinte: a partir daquele momento, se o projeto fosse aprovado, quem ingressasse no serviço público teria um teto de aposentadoria igualzinho ao teto de aposentadoria de quem trabalha no setor privado. Igualzinho. Então, ele é muito justo, porque quem pode defender, com que argumento, por que razão o Estado tem que pagar aposentadorias de 30, 40, 50 mil reais para determinadas pessoas, né? Não há justificativa para isso. Naquela ocasião, a gente buscou o apoio das entidades empresariais, buscou o apoio da sociedade civil organizada, de uma forma geral. Eu mesmo fui nas federações Fiergs, Federação, Fecomércio, Farsul e várias outras. E a gente não conseguiu sensibilizar nenhuma entidade empresarial. A gente fez diversas audiências públicas na Assembleia Legislativa, apenas com a participação de poucos deputados e de um número muito grande de corporações do serviço público, todas, obviamente, se contrapondo à reforma. Então, a gente não conseguiu viabilidade política para aprovar, infelizmente. Se a gente tivesse feito isso 10 anos atrás, a situação hoje já seria melhor, porque todos que ingressassem naquela ocasião, dali em frente, teriam o mesmo sistema de aposentadoria, os mesmos limites do regime geral. Hoje, como o nível de insatisfação das pessoas é muito grande, como o desequilíbrio e a crise fiscal ela passa a ser cada vez mais percebida pelas pessoas, quando falta, por exemplo, brigadiano na rua, quando falta segurança pública, a gente está vendo nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, uma escalada da criminalidade em termos de roubos, de furtos de veículos, de latrocínios, enfim. E isso é resultado direto da falta de policiamento ostensivo, da falta de inteligência na polícia, da falta de capacidade do Estado de reorganizar as forças de segurança pública, né? Então, hoje as pessoas percebem que quando a gente destina mais recurso para outras atividades ou cada vez mais recursos para aposentadorias e pensões, sobra menos recursos para financiar, por exemplo, a segurança pública. Então, eu acho que hoje a gente tem mais capacidade de sensibilizar as pessoas, dado que, além disso, as pessoas também estão revoltadas com a política tradicional, com os atores políticos atuais, com tudo que vem sendo revelado pela Lava Jato, a podridão do sistema político. Facilita, eu acho que, a capacidade de mobilização, porque só com mobilização da sociedade a gente vai conseguir interromper essa trajetória de gasto público crescente. A gente sempre teve condições de mobilizar a sociedade, as entidades empresariais sempre se mobilizaram para tentar barrar a tentativa de aumento de impostos. Mas quando um governo encaminha um projeto de lei para a Assembleia para elevar impostos, é porque a despesa já cresceu. E o problema é que até então, até hoje, a gente nunca se mobilizou, a sociedade nunca se mobilizou para impedir que os gastos públicos fossem majorados.
Ouvimos o administrador e pré-candidato do Partido Novo ao Governo do Estado, Matheus Bandeira. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.